Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Irmãos, boa noite, a paz do Senhor para todos. Se eu não incomodar muito os irmãos, eu vou chamar os irmãos para nós ficarmos nessas duas filas centrais. Nós estamos num número bem pequeno e hoje há uma razão ainda maior para que isso aconteça. Nós estivemos durante dias seguidos sendo ministrados no retiro, né? Podem sentar depois que vocês vierem para a fila do meio. Então tem muita gente que voltou cansado do retiro, estão abastecidos de muita palavra, não é? E não vieram hoje à igreja, mas é muito gostoso quando nós estamos em um grupo menor assim, porque a gente se sente livre para ministrar com paixão, não é? Com amor. E se você, diferente dos outros, fez o esforço para estar aqui em uma quarta-feira, melhor dizendo, dia de trabalho, não é? Para a maioria de todo mundo, é porque você tem fome e sede de Deus mesmo. Antes de começar a ministração, irmãos, ainda sobre o retiro, sem querer fazer nenhuma menção a nada do que aconteceu lá, que nós vivenciamos dias extraordinários, eu só quero dizer que eu tive uma indisposição lá. Eu senti muita falta de uma pessoa que está em nosso meio hoje lá. E eu peguei uma indisposição de uma pessoa porque o camarada começou a olhar para uma menina que tem lá, que fica servindo café, que ela já tem dono. Ela está comprometida com um amigo meu aqui da igreja. E o cara começou a olhar para ela, eu disse, sai daí da frente que essa menina tem compromisso com o Valmir já. Sério, Valmir. O cara riu, foi muito. É sério? Eu digo, é sério, o Valmir já é comprometido com ela. Essa menina tem dono, sai daí. Pode, vem para cá, meu irmão.
Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, irmão. Infelizmente, esse compromisso, pastor, vou pedir permissão ao Senhor, vai ser descumprido, né? Porque sexta-feira, com a graça de Deus, desse Pai maravilhoso que é o nosso, eu estou me casando.
Aleluia!
Certo? Eu tinha compartilhado isso com alguns amigos do retiro, com o Paulo, com a Adi, o presbítero Gilvan. Certo, mas Deus está me inquietando para que eu compartilhasse com os irmãos. Foi uma batalha muito longa. Passamos 4 anos separados, ela convertida. E esses 4 anos que completou agora, foi os 3 anos que eu estou na Gênesis e 1 ano de namoro. Né? Nós voltamos a namorar, nós noivamos. E graças a Deus, amanhã de manhã, nós estamos assinando no cartório e na sexta, às 8 horas, estamos recebendo o ofício do juiz e depois a bênção do nosso pai. Então, pastor, obrigado pela oportunidade. O senhor desfaça esse compromisso lá do retiro, porque agora eu sou um homem comprometido. Obrigado.
É uma boneca que tem lá que fica servindo café, que a gente brinca com ele, que ela paquerava ele. Mas vem cá, Valmir, não sai daqui não. Me diga o nome dessa sua senhora com quem você vai casar. Vamos orar por você aqui.
Maria Luciene.
Se você pode, fique de pé, vamos orar. Vem cá, Paulo, fica aqui com ele. Abraça ele aqui, não é? Você vai ser testemunha desse ofício hoje. Pai querido, nós queríamos te agradecer pela vida do Valmir e agora pela vida da Maria Luciene, Senhor, porque você, de uma forma graciosa, tem enchido o coração do teu filho, do teu servo, de gozo e de alegria. A Bíblia diz que uma mulher, ela tem essa capacidade de encher o coração de um homem de alegria e completar a vida desse homem. Senhor, que essa moça seja cheia do teu Espírito Santo e que você renove o amor dela pelo Valmir a cada manhã. E que o amor do Valmir também só cresça por ela, Senhor. Que os dois sejam um para o outro, ó Pai. Pessoas que se complementam e que sejam extremamente felizes. Nós te pedimos que a marca, ó Pai, desse relacionamento seja a presença do teu Espírito no meio, ó Pai, desse novo enlace que vai acontecer aqui em Maceió. Nós abençoamos a decisão do Valmir, que certamente foi feita debaixo de muita oração, temor e tremor a Deus, e nós te pedimos, Senhor, confirma essa união com a tua aprovação em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus parabéns, meu irmão. Podem sentar. Eu vou pedir aos meninos da sonoplastia que solte o slide. Está aí. Tema da noite de hoje, extraordinariamente pequeno. E o texto é esse aí, ó, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 e 42. Se você tem Bíblia, celular, se você quiser acompanhar, eu botei em letras pequenas, não expandi muito as letras, justamente para você valorizar a sua Bíblia, que ela esteja no seu celular, ou que ela seja em livro. Abra a sua Bíblia, nós vamos estar lendo esse texto. João capítulo 1, versículos 40 e 42. Tema da noite, extraordinariamente pequeno. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que haviam ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, venha comigo que eu vou lhe levar para conhecer Jesus. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, temos lido um texto, uma porção da tua palavra, e nós queremos te pedir o teu Espírito Santo, que através desse texto ministre aos nossos corações hoje, nessa noite, Senhor. Viemos aqui à tua casa ainda com sede de ouvir a tua voz, por isso estamos clamando que por bondade e por misericórdia você fale conosco pelo seu amor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei se algum dia na sua vida você já se sentiu pequeno, mediano talvez, mas o mundo privilegia os extraordinários. O mundo gosta dos excelentes, daqueles que têm um dom sobrenatural, alguma coisa que se destaca nele e que o faz, de alguma forma, ser distinguido no meio da sociedade. O mundo é feito, na sua grande maioria, para homens e mulheres que têm esses dons que se destacam. Nós estamos diante de uma pessoa, André, que foi o menor de todos os primeiros apóstolos. Ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele ouviu a pregação de João e se incomodou, querendo saber quem era Jesus Cristo. E foi o primeiro que se converteu a Jesus Cristo. Mas, no entanto, ele nunca se destacou em nada. E o grande dilema dos medianos e dos pequenos é que o mundo é muito competitivo. O mundo privilegia aqueles que têm um QI acima da média, aqueles que no colégio tira as primeiras notas, que na faculdade confirma as primeiras notas do colégio e se tornam os melhores alunos da faculdade. Normalmente, eles já saem da faculdade empregados. São escolhidos pelas suas habilidades extremas, pelo seu preparo acadêmico, por ter facilidade de aprendizado das coisas. Mas, no entanto, o mundo não está repleto de pessoas assim. A maioria das pessoas do mundo estão entre os medianos e os pequenos. Quando estava lendo esse texto da palavra de Deus, eu fiquei olhando para a vida de André e eu fiquei pensando que esse moço, ele se identifica com a maioria de todos nós. E o grande problema é que muitos de nós temos a síndrome do mediano, a síndrome da pequenez. A gente se auto-intitula não vitorioso por causa das faltas de habilidades que a gente tem. Às vezes a gente reclama da família que a gente nasceu. Tem tantos que já nascem numa família tão privilegiada que não precisa fazer força para vencer. Todos os dias passo no escritório que eu trabalho, filho de um empresário muito grande aqui em Maceió. Pai morreu, ele assumiu as concessionárias do pai, ele passa num carro assim de ultimíssima geração, de R$1 milhão, e ele espera o trânsito ficar menor, e quando ele vê que o trânsito se desobstruiu, ele passa numa velocidade de quase 200 quilômetros na frente do escritório que eu trabalho. Um outro dia ele fez isso e apareceu um carro a ermo, um Onix. Ele destruiu o Onix do cara e por pouco não matou o rapaz. Por que isso acontece? Porque nasceu filhinho de papai, já nasceu debaixo do privilégio de estar montado numa montanha de dinheiro. Existem pessoas que têm a síndrome de ter nascido pequeno dentro do seu caráter e se rotula como uma pessoa que não vai conseguir vencer por causa disso. E nós somos a maioria do mundo, se considerarmos pelas nossas virtudes os medianos e os pequenos. Mas somos conhecidos, os medianos e pequenos, como o filho de, o marido de. E em Israel, no hebraico, existiam tantos medianos e pequenos que eles criaram um sufixo só para isso, o sufixo bar. De forma que, por exemplo, Bar Timeu era um homem sem nome, era um ser comum, filho de Timeu. O pai dele era quem era reverenciado no seu nome. Uma pessoa que não tinha se destacado em nada na sociedade, um cego, um pedinte, um esmolé, não é? Aquele rapaz que foi crucificado com Jesus também foi um outro bar, porque não tinha nome. E se você for estudar as escrituras, você vai ver que muitos bar existiram, porque eram pessoas comuns, medianas, que não tinham destaque nenhum, e por não ter um nome, eles foram postos assim, meio que esquecidos ao largo da sociedade, e era o nome da sua família, que era reverenciado no seu nome. Você vai ver Bar Jonas, não é? Bar Jesus, esse nome com bar, com sufixo bar, era muito utilizado no hebraico. A notícia boa que eu tenho para dar aos irmãos e a mim mesmo, que me considero um desses medianos, é que Jesus gosta de trabalhar com gente assim, com gente pequena, com gente mediana. Primeiro, porque quando nós nos sentimos medianos, nós estamos dando condição a Deus de que a glória de nossos feitos sejam tributadas a Ele. Porque todo mundo sabe, se a gente faz algo significativo no reino, ou na vida, ou para Deus, dentro da obra de Deus, todo mundo sabe que se a gente alcançou alguma coisa assim tão extraordinária, foi porque a glória de Deus desceu sobre nós e nos capacitou para aquilo, mas não foram as nossas habilidades que produziu isso. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 7, ele sintetiza isso de uma forma espetacular quando ele diz que Deus, ele colocou tesouros em vasos de barro para que a glória e a excelência desses tesouros não recaia sobre o vaso, mas seja transferida para Deus. E por isso muitos daqueles que são servos espetaculares para Deus não passam de medianos ou de pequenos servos de Deus, por onde passa e repousa o poder do Espírito Santo, e aí, sob o poder do Espírito Santo, eles fazem coisas extraordinárias. Segundo, porque Deus já escolheu pessoas excelentes, espetaculares, pessoas bonitas, pessoas altas, pessoas fortes, pessoas de famílias proeminentes, pessoas bem preparadas, e se deu muito mal, como aconteceu, por exemplo, com Saul, que era tão bonito, tão alto, tão bem destacado, tão filho de uma pessoa especial, que tudo projetava o sucesso para ele, mas ele não passou de um meio obediente da obra de Deus. Fazia as coisas que Deus mandava, mas fazia pela metade, e por isso foi desqualificado diante de Deus. É por isso que Deus gosta
dos pequenos, dos medianos, porque eles são mais obedientes, mais servis. Eles reconhecem as suas fragilidades e eles preferem caminhar debaixo da sombra da mão onipotente de Deus. André era assim, um discípulo mediano, um discípulo pequeno. A sua conversão não foi uma dessas conversões destacadas. Tem pessoas que tiveram conversões tão espetaculares que, se você der uma oportunidade de testemunho para ele, você sai impactado de saber como aquela pessoa se converteu daquela maneira. Por exemplo, na Escritura Sagrada, a conversão de Natanael foi uma coisa assim extraordinária. Jesus, quando chamou Natanael, já foi dizendo que ele era um israelita puro, de coração sem motivo de repreensão. E quando ele pergunta: mas como você me conhece se eu não lhe conheço? Você está falando de mim, que eu tenho um coração puro, que eu sou um israelita sem dolo, sem motivo de ser corrigido, e eu não lhe conheço. Você está falando essas coisas de mim por quê? Aí Jesus disse: eu lhe vi quando você estava embaixo da figueira, quando foram anunciar para você, quando foram dizer para você que eu, Jesus, já estava aqui debaixo da terra e que eu vinha de Nazaré, e você disse assim: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu enxerguei tudo, eu já esperava que você viesse até a mim. Uma conversão espetacular, uma revelação extraordinária que Jesus teve acerca de Natanael. Quando ele veio, Jesus já estava aguardando ele chegar. Gente, no retiro nós tivemos uma cena espetacular. No final do culto de domingo, os meninos ensaiaram a peça que andava. A multidão foi seguindo a peça e nós fomos vendo todos os milagres que Jesus foi realizando de conversão de pessoas, os encontros, os chamados ao siga-me de Jesus. E em uma das cenas, um dos meninos do teatro subiu em uma árvore, mas uma altura, mais de 2 metros e tarará, e ficou lá para encenar a cena de Zaqueu. E eu fiquei pensando: na hora que ele for descer dali, nós vamos ter que colocar uma escada, porque obviamente ele não vai conseguir sair dali. Quando o ator que estava encenando Jesus disse: desça depressa, que me convém pousar na tua casa, ele pulou de cima daquela árvore, daquela altura, sem paraquedas, irmão, sem uma cama elástica embaixo, só por amor a Jesus. Eu fiquei impressionado com a performance daquele menino. Já fui depois perguntar a seu pai se aquilo não era de genética, se desde novo ele não era um pura muro, mas ele me garantiu que não era, foi por amor a Jesus que ele fez isso. A conversão de Zaqueu foi uma das outras dessas conversões extraordinárias. O camarada era pequeno, tinha uma limitação grande, e quando ele tentou se aproximar de Jesus, que viu que uma multidão cercava Jesus, ele viu que não ia conseguir chegar ali nunca. Mas ele, no lugar de se lamentar da condição de pequenez dele, ele vai procurar um álibi, uma saída para que ele pudesse ver e de alguma forma atrair a atenção de Jesus. Ele vai e procura uma árvore, sobe naquela árvore alta e fica esperando Jesus passar. Mas nem de longe ele tinha expectativa no seu coração de Jesus parar, e muito menos de chamá-lo pelo nome, já que ele não conhecia Jesus, nunca tinha tido contato com Jesus. Mas Jesus foi passando naquela árvore, e quando viu Zaqueu lá buscando conhecer Jesus, ele disse: Zaqueu, desça daí, meu filho, me convém hoje de pousar na sua casa. Zaqueu ficou impressionado, não é? Que conversão extraordinária. Você nunca teve contato com uma pessoa, ela olha para você e chama você pelo nome e diz: desça, porque hoje eu vou salvar a sua casa. Foi assim que Jesus salvou a vida e a casa de Zaqueu. Zaqueu faz uma festa, dá um testemunho do seu pecado, promete restituir de forma quadruplicada a todos a quem defraudou. É testemunho assim impactante. Mas o testemunho de André foi muito comum. O João chegou para ele e disse: Jesus já está entre nós. Ele creu, conheceu Jesus e foi chamar o seu irmão para se converter também. Nada de especial na vida de André. Talvez isso seja um ponto de identidade entre ele e você, como é um ponto de identidade entre ele e eu. Nunca me considerei extraordinário em nada do que eu fiz na vida, apenas um mediano, um pequeno, mas que se dispôs a fazer as coisas que Jesus estava mandando com muita paixão e com muito amor. Um dia eu estou viajando no carro sozinho, depois de umas 6 horas de viagem, eu orando e ouvindo hinos, orando e ouvindo hinos. E aí eu perguntei para Deus: Deus, por que entre tantas pessoas talentosas no mundo, entre tantas pessoas com mais tempo, com mais disposição, com mais idade, com mais saúde, você não chamou uma outra pessoa, você chamou a mim? E eu fiz aquela pergunta a Deus, como que estivesse perguntando e não fosse receber resposta nenhuma. E de repente, irmãos, eu vi uma voz entrar no carro. E eu disse assim: eu escolhi você, porque você me obedeceu. O mundo é cheio de talentosos desobedientes, e eu só trabalho com aqueles que me obedecem. Não me questione mais, porque eu lhe escolhi por lhe amar. Eu amo a sua obediência. Eu fui chorando o resto da viagem, fiz o que ia para fazer, que tinha ido para fazer ali naquele local, e voltei chorando com a voz de Deus que tinha falado aos meus ouvidos. Talvez você nunca tenha tido a experiência de ouvir a voz sobrenatural de Deus. Busque isso, porque no dia que você ouvir, nunca mais você vai ser o mesmo. O André era assim, um cara comum, um mediano, de uma conversão profundamente comum, mas ele tinha características na sua pequenez extremamente especiais. A primeira delas é que ele sabia valorizar o outro. Esse é um dos grandes problemas dos excelentes. Eles querem o estrelato, eles querem os melhores lugares, eles querem exercer um ministério no lugar onde as pessoas possam vê-lo, aplaudi-lo, e eles não aceitam dividir espaço e nem aceitam transferir para o outro os lauréis que ele estava guardando para ele. Perceba todas as vezes que a Bíblia cita o nome de André, ele está levando alguma pessoa para Jesus. Foi assim desde o seu irmão. É extraordinário o serviço que ele prestou, irmãos, ao levar Pedro para Jesus. Se André não tivesse levado Pedro para Jesus, nós tínhamos perdido as cenas mais hilárias dos evangelhos, nós tínhamos perdido o pregador do Pentecostes, nós tínhamos perdido aquele que a sombra curava e que os milagres que realizou no Novo Testamento, no livro de Atos, tem milagres espetaculares realizados por Pedro na instituição da porta da graça. Deus está instituindo a graça, a transição da lei para a graça, lá no livro de Atos, na transição, na porta da graça. É Pedro que olha para o Ananias e para a Safira, que estavam em consórcio de mentira, e por causa daquela mentira, Deus diz assim: a graça está instituída, mas o juízo de Deus ainda pesa, e os dois morreram por causa disso. Que autoridade aquele homem tinha, irmãos! Mas foi André quem levou aquele homem até Jesus. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Edward Kimball. Se você fosse indagado, se fosse um assunto de prova, me diga quem foi Edward Kimball, você saberia responder quem foi esse cara? Ele foi o antítipo de um grande pregador. Era um cara extremamente tímido, um cara que tinha vergonha de se dirigir às outras pessoas, mas ele era um crente que tinha o dom da revelação e era obediente a Deus. E um dia ele estava orando e Deus mostrou a ele uma sapataria, mostrou o nome da sapataria, o endereço da sapataria, e em visão ele viu um vendedor daquela sapataria colocando uma caixa de sapato em uma prateleira, e ele viu na visão ele pregando o evangelho e chamando aquele rapaz, aquele vendedor de sapato, para ir para a escola dominical. E a visão era tão real que ele disse assim: eu vou observar se essa cena se encaixa conforme eu estou vendo nessa visão. Ele vai à sapataria, naquele endereço que Deus lhe revelou, e na hora que ele chega, ele vê aquele moço que ele viu na visão, botando a caixa na prateleira que na visão ele tinha visto. E aí ele chamou aquele rapaz, colocou ele no canto de uma parede e começou a dizer para ele que Deus tinha um plano na vida dele. Um evangelismo pessoal. O Eduardo Kemmel não era um pregador de multidão, nunca foi um pregador de multidão, mas para cumprir o ídolo de Jesus, para falar do que Deus tinha mostrado a ele em visão, ele vai e ele pede aquele menino para ir para a escola dominical e ele começa a acompanhar a vida daquele menino. O menino vai para a escola dominical, ele começa a fazer um discipulado na vida daquele menino e aquele menino se torna Dwight Moody, o maior evangelista que já existiu na terra. Um servo pequeno, desconhecido, ganhou o homem que mais ganhou almas no mundo. Talvez um dia você já tenha dito para Deus, se lamentando, que não tem dons e nem talentos que gostaria de ter. E por causa disso, muitas vezes, Satanás lhe intimida, dizendo que você não vai conseguir fazer coisas relevantes, que você não vai vencer na vida, que você não vai ter uma estabilidade conforme você sonha, que você não vai atrair para você um namoro com uma pessoa bonita, que você não vai atrair uma pessoa para andar com você o resto da sua vida. O diabo é expert em pegar medianos e pequenos, porque ele sabe que o mundo é cheio de medianos e pequenos, e colocar na mente de medianos e pequenos que nós somos incapazes. Eu vou voltar a repetir o que eu já disse nessa noite. Deus gosta de trabalhar com medianos e pequenos, porque a glória todinha vai para Ele. Porque o poder e a revelação são quem são exaltados na hora que um mediano e pequeno começa a fazer feitos extraordinários. André era um discípulo mediano, pequeno. Você não vai ver feitos incríveis que ele tenha feito, mas ele levou Pedro até Jesus. Uma outra característica muito interessante de André é que ele sabia valorizar as coisas pequenas. Uma Páscoa antes da Páscoa que Jesus foi crucificado, Jesus chamou os discípulos e foi para o morro. Ele queria orar e ministrar aos discípulos. Era um tempo de reclusão, de oração, de intercessão, de abastecimento espiritual e de ministração ao seu corpo apostolar. Quando eles estavam lá no morro, por algum motivo, uma multidão de pessoas descobriram que eles estavam ali e foram em busca dele. E quando ele começa a ministrar, as horas voam e as pessoas já estão vendo que no entardecer, sem comer, vão sentir fome. E o Filipe, ele se preocupa e diz: olha, Jesus, já está chegando o final da tarde, nós estamos no deserto, dispensa essas pessoas para que eles possam ir para as suas casas, para que eles possam eles mesmos comprarem os seus alimentos. Jesus disse: veja aí quanto é que tem no ofertório, no caixa aí do meu ministério, que eu quero que vocês comprem pão. O Filipe corre lá e vê que tem 200 denários. 200 denários era o equivalente a mais ou menos 8 meses de trabalho de um trabalhador rural. Era uma soma que era significativa. Mas não dava para alimentar nem um terço daqueles 5 mil homens. Você acha que um salário mínimo de um produtor rural dá para alimentar 5 mil homens num dia só? Não vai dar. Não vai dar. E aí o Filipe volta para ele e diz assim: que a gente tem vai dar para nada, e depois, se a gente usar, a gente vai ficar com um caixa negativo, não vai ficar um centavo para a gente fazer nada, e ademais não tem padaria aqui por perto, é melhor você deixar que esse povo, essa multidão toda vá embora, eles mesmos compram pelo caminho o alimento. Aí um jovem que estava do lado de André disse assim: mas eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E aí quem vai contar para Jesus que tem um jovem ali que tem pães e peixe é o André, porque ele sabe valorizar as pequenas coisas. Ele sabe que pequenas coisas nas mãos de Deus têm um potencial de se transformar em grandes coisas, que é uma coisa incrível. E ele chama Jesus e diz: olha, tem um jovem aqui que ofertou 5 pães e 2 peixinhos. É pouco para essa multidão, mas se você abençoar, se você multiplicar, ele provoca Jesus e Jesus realiza o milagre. Não é ele que faz milagres como Pedro fez tantos, como Tiago e João fez tantos. Ele é um discípulo mediano, é um discípulo pequeno, mas ele provoca Jesus e Jesus faz o milagre. A glória não vai para ele, a glória vai toda para Jesus, porque ele é mediano, porque ele é pequeno, mas ele sabe valorizar as coisas pequenas. Quantas vezes você já não reclamou de Deus por ter coisas muito pequenas? Às vezes o maior inimigo da nossa casa é o nosso próprio espelho. A gente se olha no espelho e se lamenta. Ah, esse nariz não devia ser do jeito que eu queria que fosse. Essa sobrancelha não está no lugar que devia estar. A gente fica se cobrando coisas e reclamando de Deus por termos coisas que não parecem ser do jeito que a gente queria. Mas Deus trabalha com pequenas coisas. Deus faz coisas grandes com coisas pequenas. A despeito disso, irmãos, as mulheres mais bonitas que eu conheço sempre escolhem os homens mais feios. É uma providência de Deus, irmãos. Você pode olhar, busque isso na internet, vá no Google, mulher bonita casada com homem feio, você vai ver de monte. Porque Deus é bom, irmãos, e ajuda o pequeno, ajuda o feio. Eu gosto de André, porque ele é muito pequeno, é mediano, ele não faz coisas extraordinárias, mas é de gente assim que Deus precisa na sua obra. Gente que não quer o estrelato, gente que aceita cargos menores, gente que se dispõe a fazer serviços menos honrosos. Um dos maiores impactos que eu já tive no Evangelho, eu fui convidado para participar de um evento, e quando eu cheguei naquele evento, estava a Marta e o Carlos Gustavo. O Carlos Gustavo é o pai da Taninha, e a Marta era a mãe da Taninha. O senhor era uma pessoa tão espetacular e tão especial que Deus levou ela mais cedo. E quando eu cheguei naquele local, os dois estavam servindo na limpeza. Quando eu olhei, o Carlos Gustavo, dono de concessionárias de carro, servindo na limpeza, limpando banheiro. Gente do céu, só Jesus para fazer uma coisa dessa. Mas Deus gosta de gente assim, de gente que aceita aqueles trabalhos mais escondidos, aqueles que não vai chamar a atenção de ninguém, que não vai produzir nenhuma elevação de cargo, que ninguém vai olhar para ele e vai dizer que extraordinário que você fez. Era assim André, mas valorizava o outro, valorizava as pequenas coisas e aceitava os serviços imperceptíveis que eram feitos dentro do ministério de Jesus. Sabe, eu olhando esse retrato de André, eu olho para o retrato de muitas pessoas que existem dentro da igreja. Pessoas que não cantam extraordinariamente, pessoas que não têm um dom tão assim projetado, pessoas que humanamente nunca tiveram nada de tão especial. Essa semana nós estávamos no retiro olhando o Montanha tocando bateria. Eu estava dizendo assim, se eu fosse o baterista do coro celestial, quando a igreja subisse, a primeira coisa que eu queria fazer era dizer, ó, Montanha, vem cá, está aqui as baquetas, toca aqui agora com esse corpo em glória. Porque se com aquele corpo de carne você fazia as coisas que você fazia, eu quero ver você agora com esse corpo de glória. Porque eu vou ficar aqui de queixo aberto somente ouvindo e ouvindo você tocar a bateria. Tem gente que é assim. É quase sobrenatural o dom dele. Mas André não. Ele sequer é citado nos evangelhos. Em nenhuma das epístolas ele também é citado. Você não vai ver ele escrevendo nenhum livro, não escreveu nenhum dos evangelhos, nenhuma das epístolas. É um ser profundamente comum. Mas simplesmente quando ele aparece, tem gente sendo salva, tem milagre sendo feito por Jesus Cristo, tem lição de liderança servil sendo aplicada. Teve um dia que os gregos chegaram para falar com Jesus Cristo e levaram os gregos até Filipe. E Filipe objetou, disse, não vou levar grego para falar com Jesus, porque grego é gentil. Jesus não vai querer falar com gentil. Eu lembro da história da mulher cirofenícia. Ele disse que não ia lançar pão para cachorrinho. Imagina se eu vou levar grego para falar com Jesus. E o André ouviu o Felipe dizendo isso, disse: peraí. Como é a história? Tem um grupo aí que veio da Grécia querendo falar com Jesus Cristo, querendo conhecer Jesus Cristo. Você não quer deixar eles conhecerem Jesus? Não, peraí. Não dispense eles, vou falar com Jesus. Aí ele vai conversar com Jesus. E Jesus se dispõe a atender aqueles gregos. Sempre vai haver, quando o nome de André aparece, alguma cena servil sendo praticada, alguém sendo levado a Jesus, alguém sendo alcançado, alguém sendo salvo. Uma obra assim silenciosa, que muitas vezes pode ser reproduzida no meio da igreja. Sabe, quem enche igreja não são os grandes pregadores. A igreja está cheia por causa de muita gente que tem um chamado servil, e que, como André, começa a falar do amor de Deus para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu colega de trabalho, que, como Kimball, tem uma revelação e vai lá e cumpre o chamado e diz: vem para a escola dominical. E muitas vezes esses que vão sendo alcançados, e destes que vão sendo alcançados, surgem pessoas que têm dons e talentos extraordinários, e assim a obra vai crescendo e Deus vai sendo revelado na vida das pessoas. Mas é com os medianos e é com os pequenos que Deus trabalha, na sua maioria dos casos, não só na Bíblia Sagrada, como na vida da igreja nos dias de hoje. Eu não sei quantas vezes você já perdeu a oportunidade porque você se sente pequeno, sem dons, sem talentos, sem muita disposição ao trabalho, sem muito tempo para estar buscando a presença de Deus. Mas Deus me trouxe aqui hoje e trouxe você para dizer que é aos Andrés que Ele ama chamar, e é com os Andrés que Ele gosta de trabalhar. Gente assim estrutura o trabalho na base, porque é operário, porque não é chefe. Vaga para chefe todo mundo quer, só pensa logo no salário. Mas vaga para as funções servis, poucos querem. André quis e realizou um grande trabalho. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui nessa noite para nós encerrarmos esse culto. Mas eu queria que você nessa noite, você entendesse que Deus te trouxe aqui para dizer que você precisa fazer coisas, a despeito da sua pequenez, a despeito de você ser apenas uma pessoa mediana. Deus espera que você faça coisas extraordinárias, porque é com os pequenos que Deus faz coisas extraordinárias. Eu estou me lembrando de um desses pequenos, Gideão. Gideão era filho de uma família completamente aniquilada pelo presente, fruto do passado. No passado, os pais de Gideão haviam pecado. Os avós de Gideão haviam pecado. Os bisavós de Gideão haviam pecado. E Deus retira o filtro da sua presença de Israel. Sem o filtro da presença divina em Israel, o que acontece? Os midianitas vêm e atacam e roubam toda a riqueza de Israel. E era cruel o negócio, porque eles esperavam eles plantarem e na colheita eles vinham e levavam os frutos. Eles trabalhavam e na hora de colher não tinham colheita. Gideão estava malhando trigo na casa do vinho, escondido, e era filho de uma geração derrotada. E Deus vai pegar aquele fraco Gideão e vai chamá-lo a uma obra de libertação de Israel. Quando Deus, ele chama Gideão, é interessante a palavra que o anjo dá a Gideão. Quantos lembram o que Deus disse a Gideão? Como foi que Deus falou a Gideão, irmãos? Varão forte, varão destemente, varão poderoso. E Gideão disse: quem? Eu não passo de um pequeno, eu sou o menor da minha família, e a minha família é uma das menores famílias de Israel. É com pequenos que Deus trabalha, porque eles não são estrelas, eles se sujeitam à voz de Deus, eles são obedientes ao Senhor, se você é um pequeno da casa de Deus. Deus hoje quer repousar sobre você a sua glória, para que em vasos de barro os milagres de Deus possam ser vistos e reproduzidos dentro da casa de Deus, como foi no passado. Se você se sente pequeno, mediano, se você não se sente capaz, Deus hoje lhe alcançou. Diga para Deus: Deus, na minha pouca força, na minha pouca experiência, no meu pouco conhecimento bíblico, na minha pouca eloquência, na minha pouca coragem, na minha pouca disposição, na minha pouca fé, eu me ofereço para fazer coisas extraordinárias. Porque você nessa noite me contou que gosta de trabalhar com os pequenos, e é com eles que você faz o teu extraordinário de Deus. Se você pode se oferecer para Deus, fique de pé. Nós vamos cantar esse último hino enquanto você se oferece para Deus. Diga: Deus, no meio dessa geração de tantas pessoas perdidas, eu quero ser usado de forma extraordinária, mesmo sendo pequeno, mesmo não tendo méritos, dons e talentos tão extraordinários assim, mas eu quero ser útil a você.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.